A nível político, eu tinha já alguma experiência dentro do partido que integro, do PCP. A nível conselheiro, tinha apenas uma participação em substituição na altura da Lúcia na Assembleia Municipal e tinha encabeçado duas vezes a candidatura à Assembleia de Freguesia de Fiães, também pela CDU, mas na generalidade das pessoas era desconhecido, não é? Até porque eu nem sequer era o cabeça de lista da CDU. Como sabem, o cabeça de lista era o Pedro Almeida, que em virtude da vida dele, também ele também era investigador, emigrou para os Estados Unidos e eu tive que assumir desde o início a Assembleia Municipal, que assumi com muito gosto e com muita responsabilidade no âmbito da CDU.
Em relação à forma como vão falando de si, que tem apresentado bastantes propostas, é no fundo aquilo que tem pautado esta sua atuação na Assembleia Municipal.
Sim,
e algumas delas, curiosamente, algumas delas têm sido mais ou menos aceites.
Tem algumas que até à partida pensávamos que não iam ser aceites, acabaram por ser aceites até por unanimidade na Assembleia Municipal. Eu logo na primeira intervenção que tive na Assembleia Municipal fiz questão de frisar que não esperassem da CDU uma oposição pela oposição, uma oposição pelo criticismo só, que muitas vezes há o preconceito relativamente à CDU, de que critica por criticar. Eu marquei essa posição desde o início, porque não era a ideia que eu tinha, nem a perspectiva que eu tinha, principalmente cá em Santa Maria da Feira, e fizemos o que entendíamos que devíamos fazer, não é? Criticar quando devíamos criticar, apresentar propostas quando devíamos apresentar propostas, porque não é por estarmos na oposição que devemos deixar de apresentar propostas. Para nós, na realidade, não nos interessa que sejamos só nós a fazer, ou porque a nós interessa-nos é que se faça, independentemente do partido que estiver no poder na Câmara Municipal, independentemente de ser o PSD, o PS, ou o CDS, ou outro, a nós interessa-nos é que se faça. E por isso fomos sempre apresentando propostas. Claro que estas propostas não partiam só de mim, não é? Partiam de todo um coletivo da CDU. Não se pode afunilar toda a atividade só em mim. Eu era, no fundo, o porta-voz de muitas iniciativas que saíam do coletivo, não é? Das reuniões que tínhamos com os vários membros da CDU.
Mas o facto de algumas dessas propostas acabarem por ser reconhecidas, entre aspas, pelo Executivo, partirem daí mesmo de facto para a prática, de propostas à prática, é também salutar, é um reconhecimento no fundo do seu trabalho. O seu trabalho, como referiu, acaba por ser um trabalho de equipa.
Sim, é um trabalho de equipa e muitas, aliás, todas as propostas, antes de serem apresentadas, tem que haver sempre um trabalho por trás para que elas sejam viabilizadas, não é? Não posso chegar a apresentar, a lançar a proposta, uma proposta caia do ar na Assembleia Municipal, porque corro o risco de ela não ser aprovada. Contrariamente ao que muitas forças fazem, não é? Que trazem propostas que saem de Lisboa, da sede do partido, e que depois vêm cá, passando aqui o termo, espetá-las aqui na Assembleia Municipal e depois estão à espera que elas sejam aprovadas. Nós não. Nós sempre tentámos contextualizar, nas semanas anteriores, contextualizar para tentar atrair o máximo de atenção para as propostas e para que na realidade fosse praticamente impossível votar contra elas, não é? Porque a questão é mesmo essa, quando se apresenta e quando se argumenta bem uma proposta, há propostas que votar contra era aqui no ridículo. E portanto os outros partidos não tinham hipótese nenhuma que não votar favoravelmente, e como sabemos a Assembleia Municipal está há vários anos sob domínio do PSD, não é? Que tem a maioria na Assembleia Municipal e é quem acaba por ditar as regras, tem maioria absoluta, e é preciso também adaptar algumas propostas para que essa força política as aprove, não é? Há coisas que são como têm de ser, têm de ser negociadas.
Está constantemente a apresentar requerimentos, estou aqui a tentar apanhar alguns, basta abrir o e-mail e constantemente tem requerimentos, sei lá, nota de imprensa, eu estou aqui a tentar apanhar aqui requerimentos.
O último foi sobre as ligações das escolas públicas à rede de saneamento básico do município.
Exatamente, fiquei à procura dele, exatamente. Requerimentos sobre isso, requerimentos sobre a linha de Valdeboga, requerimentos sobre a Quinta do Castelo. Uhum. Tem valido a pena esta forma de atuação?
Tem. A Assembleia Municipal, neste mandato, teve um presidente diferente, como sabemos, o Amadeu Albergaria, e que teve uma postura diferente daquela que era tida pela presidência da Assembleia Municipal até então, que foi o de cumprir os tempos da Assembleia Municipal e os tempos do período antes da ordem do dia, que é uma hora para a apresentação e votação de moções ou propostas, e o tempo que sobra é para discussão. Claro que quase todas as Assembleias Municipais havia moções ou outras propostas em votação e que deixava muito pouco tempo de intervenção. Se nós tivéssemos mais tempo de intervenção, eu não tinha a necessidade de recorrer tanto aos requerimentos, porque podia fazer a pergunta de forma direta. O requerimento começou a surgir também por aí, porque nós tínhamos menos tempo, menos espaço para fazer perguntas de forma direta ao Executivo, então o requerimento era uma forma que eu tinha de, nos intervalos entre as Assembleias Municipais, de fazer as perguntas. E de também comprometer o Executivo, porque o Executivo é obrigado a responder a esses requerimentos num prazo de 30 dias, sendo que a resposta fica registada, não é? E passamos nós a ter a resposta. Não é por acaso que muitas das questões que nós estamos agora a levantar nesta altura são já que nós já obtivemos resposta a elas, a algumas delas há mais de ano, e não se efetivaram nos prazos ou nos princípios que a Câmara Municipal disse que efetivaram. Um dos mais batidos aqui, que tenho batido aqui na rádio, é precisamente a questão do Complexo Desportivo de Sanfins. Mas ainda relativamente aos requerimentos, dizer que nós não fazemos perguntas só por fazer, ou só para aparecer na comunicação social, ou para dizer que fazemos trabalho, porque isso era fácil. Eu, se quisesse fazer um requerimento só para dizer que fiz uma centena de requerimentos, eu bastava ir sair à rua e começava a fazer requerimentos, porque há um buraco numa rua tal, ou um buraco aqui, ou um buraco lá, ou falta isto, falta aquilo. Não, de todos os requerimentos que nós fizemos, houve sempre pelo menos uma visita ao local. Alguns dos requerimentos foram por iniciativas nossas, naquelas visitas que nós fazemos ao município ao longo de todo o mandato. Outros foram por feirenses que nos contactaram através de e-mail ou das redes sociais ou até de telefone, para lá irmos, para irmos ao local, para nos mostrarem um problema e para que nós os ajudássemos de certa forma a resolver o problema, ou sendo expondo na comunicação social, expor à Câmara Municipal ou apresentar uma proposta para a resolução desse problema. Por isso o requerimento em si tem também ele um trabalho por trás, não é? Não é só o documento, não é só escrever um documento e enviá-lo por e-mail. E foi trabalhoso. Eu acho que, da memória que eu tenho, e se consultarem a memória digital do PCP cá no Conselho da Feira, que tem estado atualizado praticamente desde 2008 o site, mas que tem artigos de 2005 que foram inseridos a posteriori no site, em nenhum mandato que o PCP teve houve tantos requerimentos e tanta atividade como neste mandato. O número de páginas, isto foi nós agora nas reuniões preparatórias de lançamento de candidatos estivemos a analisar, o número de páginas que tem este mandato é igual ao somatório das páginas todas dos mandatos anteriores. Isso mostra o trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo este mandato. Foi um trabalho bastante intensivo, com altos e baixos, como é evidente.